Deus não da maneira ideal que meu pai nos criou. Nenhum de nós entramos em coisas mundanas. Nenhum dos filhos do meu pai entrou em coisas mundanas. Mas eu tive certas revoltas que teve alguns exageros da maneira que meu pai nos conduzir. Então nós todos como filhos tivemos algumas revoltas e isso influenciou meus filhos. E meus filhos tiveram algumas experiências com as coisas mundanas. Foi muito interessante o que o Gustavo falou sobre as dores de parto, não ser só no coração, mas nas entranhas. Que eu queria só contar uma experiência que eu tive na época que meus filhos já eram jovens, ainda solteiros, mas fazendo coisas do mundo. E uma vez eu estava numa reunião de pastores em Goiânia. O irmão que tem dom de música, dom de composição, ele cantou uma música que Deus deu para ele. Pede a Deus o que você quiser, eu sou pai e ouvirei o teu clamor. E Deus falou comigo. Direta para mim, no meio de muita gente louvando a Deus, Deus falando pessoalmente comigo, e a resposta estava na ponta da língua: eu quero ver meu pai de volta, que estava parado no ministério, eu quero ver meu pai de volta no ministério ativo, e quero ver meus filhos nos teus caminhos. E aí veio as dores aqui embaixo, veio distintamente dores embaixo, e aí. Durante um ano, mais ou menos, durante um espaço de um ano, quando vinha a presença de Deus nas reuniões onde eu congregava, a terra e dominar ela. Então a área de administrar a terra, dominar a terra, administrar a terra. Sujeitar é conquistar, é o espírito de ventura. Mas a quarta função talvez vai ser a minha ênfase com vocês, porque o homem foi criado na imagem de Deus e ele só consegue fazer essas três funções, que são ordens explícitas, se ele cumprir a sua missão de ser o representante de Deus. Então, o fato que ele foi criado na imagem de Deus, Deus não deu uma ordem sobre isso. Você tem que me representar. Mas ele é a imagem de Deus. Então, uma boa parte disso, o Cristóvão já falou sobre nós sermos representantes de Deus na Terra, que a origem de Pai vem da Trindade e tudo. Eu vou estar falando em quatro pontos para vocês, como degraus para chegar na sua função. Eu coloquei quatro degraus, que são ter comunhão com Deus, ser ligado com Deus. Número dois, ter visão. Não precisa ter preocupação de escrever tudo, que a gente vai estar voltando para eles. Em número três, a gente ser. A gente tem que ter visão para ser. Então, quando o homem perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a ligação viva. O homem é apenas um canal. E se não está ligado à fonte, é um canal vazio. E aí ele acaba fazendo as funções ali aqui na Terra de uma forma deturpada. A gente deveria ser apenas um canal que vê o que o Pai está fazendo e consegue transmitir. Então a gente tem que ter visão através de comunhão. Então o primeiro ponto que nós vamos tratar é ter comunhão. O segundo ponto é ter visão. Através da comunhão vai ter visão. Tem muita gente que gosta de ter comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, mas não chega em lugar nenhum. Não tem objetivo. Comunhão tem que ter objetivo. Quando Moisés ficou apertado com o problema do bezerro de ouro, ele entrou numa dimensão de comunhão com Deus, que Moisés subiu ao monte duas vezes, ficou 40 dias, duas vezes. Por que que na primeira vez Moisés não voltou com o rosto brilhando? Porque na segunda vez ele entrou numa dimensão maior. Ele entrou nessas dores de parto pela nação de Israel. Ele ofereceu a ser o seu nome ser riscado do livro de Deus em favor do povo. O Moisés entrou literalmente nas dores de parto pela nação. E ele pediu como confirmação que Deus ia abençoar e andar com eles, ele pediu para ver a glória de Deus. Então ele viu mais da glória de Deus da segunda vez do que da primeira. Por isso que o seu rosto ficou radiando, né? É um pequeno exemplo do que o homem deveria ser na terra, um refletor da glória de Deus, né? Então a comunhão tem que ter objetivo, tem que ter desejo de entender a visão de Deus. Agora, tendo visão, essa palavra tem que ser encarnada. O terceiro passo que nós vamos tratar é ser. Quais são os requisitos de um pastor, de um presbítero no Novo Testamento, em 1 Timóteo 3? Tem que ter dom de profecia, tem que ter dom, é isso que fala lá em 1 Timóteo 3? Não, ele fala sobre ser um bom marido, um bom pai, e ter exemplo não só de dentro da igreja, mas de fora da igreja. Os requisitos de um pastor, de um ancião, é ser uma pessoa de caráter, de qualidade. Então o terceiro ponto é ser, e o último ponto é conseguir transmitir. Um bom pai não é um pai que tem filhos dependentes. Um bom pai é aquele que consegue criar paz, o espírito de pai. Nós temos que transmitir algo para que a pessoa não seja dependente da gente. É uma atitude de respeito e amor, mas uma atitude de responsabilidade de levar avante aquilo que a gente está sentindo. Então, vamos trabalhar um pouquinho com o primeiro ponto. Em Jeremias capítulo 2, verso 13, eu não vou ler todos os passagens, mas em capítulo 2, Jeremias, verso 13, no trecho, talvez comece no verso 12, Deus fala: coisa horrorosa está acontecendo, coisa terrível. Ele fala: horrorosa. deixaram a mim o manancial de água viva e furaram cisternas rotas que não têm água. Então nós deixamos dessa ligação vital, que o pastor André explicou, essa ligação vital de vida com Deus e fazemos substitutos. Nós somos bons imitadores. Então nós fazemos cisternas rotas. Um pequeno exemplo é quando a gente se reúne. Quantos irmãos aqui ajudam na direção de louvor de uma igreja? Quantos irmãos ajudam na direção de louvor? Mas tanto os pastores como o pessoal do louvor, vocês podem concordar plenamente comigo, que a gente às vezes sente o povo de Deus, cada um como uma cisterna, cada um dos membros da igreja como uma cisterna vazia. Aí na medida que vem a misericórdia de Deus na reunião do louvor, então o pessoal do louvor tem uma tarefa árdua de ajudar, trazer a presença de Deus. E o pessoal do louvor, ou quem começa a reunião, eles têm que estar bem ligado a Deus para poder trazer. Que às vezes acontece espontaneamente que está todo mundo alegre, mas geralmente as pessoas vêm sobrecarregadas e conseguem aliviar na reunião. Então, quando Jesus falou para a mulher samaritana, ele falou: quem beber da minha água, essa água, a pessoa nunca mais vai ter sede. E em João 7, Jesus diz: quem beber da minha água, vai jorrar água do seu interior. Então, essa questão de cisternas rotas é que nós, chegando na presença de Deus, ou em nossa casa, ou em qualquer lugar, e não temos água jorrando, não vivemos em ligação constante com Deus. Então a tarefa do homem para cumprir a função de Deus na terra é compartilhar vida. Então essa vida, essa fonte tem que ser encontrada, encontrar a responsabilidade do pai como sacerdote na sua casa, ter um culto na sua casa, dirigir, não precisa preocupar se tem liderança na igreja ou na comunidade. Começa com a responsabilidade do sacerdote na sua casa. Ter vida para compartilhar. Então isso vem através da comunhão, da ligação com Deus. João 17, verso 3, fala que a vida eterna é conhecer a Deus. Então conhecer é comunhão. Em Jeremias 31, verso 33, na nova aliança, ele diz que todos conhecerão, desde o menor até o maior. Não sei se vocês já repararam, Jeremias 31, versos 33 e 34, ele diz que não haverá necessidade que alguém ensine ao seu irmão. Não é o pessoal aqui da liderança ter que injetar vida nos irmãos, mas uma reunião ideal do povo de Deus, né, em 1 Coríntios 14, verso 26, ele diz que quando vos reunis, um tem um salmo, outro tem uma doutrina, outro tem uma revelação, outro tem qualquer outro dom. Então, em Jeremias 31, ele diz que não haverá necessidade que um ensine ao seu irmão. No cumprimento da nova aliança, não vai ter necessidade de tanta liderança na igreja, que cada um vai conhecer ao Senhor. Nós estamos longe da plenitude da nova aliança. Por isso que Paulo diz em Efésios 1 que Deus abre os olhos do nosso entendimento qual é a riqueza da nossa herança. Alguém pode dizer amém?
Amém.
Deus tem uma riqueza de vida para nós na medida que cada um de nós nos ligamos à fonte. O manancial da água viva está no Senhor e é através da comunhão. Então é um direito de todos, desde o menor até o maior. Agora eu queria ler com vocês em Jeremias 23 uma ilustração de como entrar na presença de Deus. Porque o número 1 de comunhão com Deus, logo vou estar passando para o número 2 de televisão. Então, se nós verdadeiramente entrarmos na presença de Deus, a visão, que é o número 2, vai acontecer. A verdadeira comunhão com Deus reparte visão. Você trouxe o livreto de visão, pastor?
Eu
lembrei essa semana, mas eu não lembrei de falar essa parte de literatura, eu sou meio esquecido, não lembro. Nós vamos começar no capítulo 23 de Jeremias, verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Para quem está escrevendo, escreve que essas vãs esperanças são cisternas rotas. Nós estamos criando muita liderança. O Clécio disse que eu podia ficar à vontade, então eu vou dar umas marretadas aqui para ali. Nós somos guias cegos guiando cegos. Nós estamos criando, como é que chama aquelas coisas no deserto, miragens. Nós estamos criando vãs esperanças para o povo de Deus. Quando encontra lá, continua com sede, porque é só uma visão, não tem realidade. A anseio em nossos corações, nós fomos criados com o desejo de achar a realidade. Meu pai nos levou para Rubiataba e nós começamos do zero e fomos trabalhando. E as pessoas que fizeram parte daquela igreja original, eles participaram de algo tão real que tiveram muita dificuldade de participar em outras igrejas, porque chegava na reunião e encontrava com Deus. A gente tem o Ministério ao Senhor. Ministério do Senhor é praticado por um número pequeno de pessoas, mas a congregação inteira em Rubiataba era ensinada a esperar em Deus. A gente teve influência de muitas outras igrejas, de outras partes do mundo, mas a gente começava louvor e não tinha uma coisa clara que tinha que cantar, tá, e tá, com música e tudo. Obrigado. Aí, quando a gente começava a cantar, louvar a Deus, e era uma igreja 150, 200 pessoas tudo simples, sem muito estudo, no interior. A gente cantava uma música e começava um louvor espontâneo. Quando abaixava o louvor espontâneo, não, às vezes começava outra música ou a palavra, alguém dava a palavra, esperava dos dons. 150, 200 pessoas no salão, mais ou menos desse tamanho, maior um pouco. O pessoal simples recebia os dons de Deus. Era uma música espontânea, recebida na hora. Era uma profecia, era uma visão, era um compartilhar. Era pessoas se convertendo, se entregando ao Senhor no meio da reunião, né? Então havia liberdade para o Espírito Santo conduzir a reunião. Então essa questão de vãs esperanças são cisternas rotas que não têm realidade. Falam as visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. A qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Eu vou só fazer uma referência rápida. Quem está anotando, vai anotar Jeremias capítulo 6. Verso 14. Jeremias 6, verso 14 diz que os profetas falsos. Curam superficialmente a ferida do meu povo. Curar superficialmente é colocar um curativo em cima de um problema profundo. Deixa eu só fazer uma outra referência para vocês meditarem. Em Isaías capítulo 1, os primeiros 6 versículos, ele fala que o problema do povo de Deus, ele diz que meu povo está doente da cabeça até os pés. E há 3 maneiras de curar o problema. Em Isaías 1, capítulo 1, versos de 1 a 6, ele fala que tem que espremer, costurar e colocar uma pomada, né? Colocar uma pomada. Às vezes tem machucados que não pode espremer, tem que apenas colocar uma pomada. Mas há problemas que você sabe muito bem na medicina, que tem que abrir para tirar a infecção lá dentro. A igreja de hoje, eu creio que a maioria tem costume com a nossa palavra, com o nosso tipo de palestra. Se alguém não tem estômago, situação da igreja hoje precisa de realidade, de verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Curar superficialmente a ferida do seu povo é colocar paliativos em cima de problemas que tem que ser resolvido com mais profundidade. Agora o verso 18 aqui em Jeremias 23. Porque quem esteve no conselho do Senhor, é uma pergunta, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Então, o foco de ter comunhão, de número um, nosso primeiro ponto de ter comunhão, é ver e ouvir. Se você entrar no conselho do Senhor e ver e ouvir, nós vamos ver o resultado que vai acontecer. Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. O Cristóvão falou que há certas verdades que o pai não pode omitir. Há o lado negativo que meu pai recebeu quando ele estava solteiro, quando ele estava recém-casado. Deus falou claramente com ele: o negativo é sadio. Ser negativo com seu filho faz bem. A Bíblia diz em Provérbios que a vara afasta a alma da criança do inferno. A psicologia moderna diz que a disciplina faz mal, que deixa trauma. Nós somos exemplos aqui, os filhos de meu pai e os meus filhos são todos adultos, foram criados com disciplina. A disciplina faz bem para a gente e eu nunca por um minuto senti que meu pai não me amasse. Nunca por um minuto eu senti rejeitado por meu pai. Então a disciplina faz bem e Deus tem isso na sua natureza. Verso 20: não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Essa questão de profetas que não entendem a vontade de Deus, eu vou ler fora do contexto aqui o verso 30 e o verso 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Aqui em São Paulo, eu não tenho tanta intimidade com os pastores, mas eu conheci vários casos lá em Goiás, em que o pastor encontra com outro. Mas aqui em São Paulo já ouvi falar também, tanto pela internet, de uma maneira: e aí, irmão, tem algum esboço de um estudo que você pode me emprestar para mim poder ter mais palavra para falar? Alguém já viu isso acontecer? Pegar esboço de outra pessoa. Eu não estou dizendo que não é bom a gente anotar e ouvir o que o outro irmão está dizendo, mas tem que ter um contato pessoal com Deus. Nós não podemos ser papagaios, pessoas robôs que vão imitar, que vão apenas repetir o que o outro falou. Tem que se tornar real ao seu coração. Verso 30 diz: eu sou contra os profetas que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Você inventa da sua própria cabeça ou você pega de um outro colega? Cadê a palavra viva de Deus na sua casa?
É verdade, Senhor.
Agora verso 22. O cerne desse capítulo é no verso 18 e no verso 22. Esse aqui é um choro do coração de Deus. Mas se tivessem estado, Deus está lamentando, se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo.
fica nervoso com os mal feitos, mas ele fica na terra procurando.
Capítulo 22 de Ezequiel fala: Deus olhou para a terra, se conseguisse achar alguém para entrar na brecha, para ele não destruir a terra. Esse papel de pai é entrar na brecha. Esse papel de pai, de sacerdote, é ser um intercessor em prol do povo. Quando Deus experimentou Moisés e disse: eu vou destruir esse povo, Moisés, e vou fazer de você um novo povo. Moisés falou: não, Senhor. O Senhor prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor é um Deus de honra. O Senhor ama esse povo. Moisés conhecia o Senhor. Quantos querem entrar nessa brecha de intercessão por sua família, por seu povo, por esta nação, pelo povo de Deus? Se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Irmãos, nós podemos ter uma certa inveja, talvez inveja não é a minha palavra adequada, mas cobiçar. A Bíblia diz em 1 Coríntios que devemos cobiçar, desejar ardentemente os melhores dons. Eu tenho inveja, vou explicar no sentido que o apóstolo Paulo estava pregando em Atos 24 para o governador Félix. Ele explicando a fé em Jesus Cristo, ele falou da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. O governador ficou com medo e mandou ele parar. Um homem preso, algemado, pregando para o governador ficou com medo. A Bíblia diz em Marcos que o Herodes tinha medo de João Batista. A palavra de Deus tem autoridade. Quantos querem ver a palavra de Deus restaurada na terra? A verdade do Senhor cortando os corações e liberando os corações para se arrependerem diante do Senhor. Aleluia. Vamos só terminar esse trecho aqui no verso 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Deus quer restaurar o fogo e a como espada e como martelo que esmiuça as pedras. Às vezes os corações precisam ser quebrantados com o martelo da palavra de Deus. Eu estava lendo o livreto do Cristóvão essa semana, que ele escreveu muitos anos atrás, sobre visão. Então, um dos focos que eu queria deixar com vocês é sermos homens de visão. Nós só podemos restaurar a imagem de Deus na terra se a gente entrar em comunhão com Ele e receber a visão dEle. E no livreto Cristóvão fala que aquela pessoa que tem visão, tipo Abraão, a pessoa que tem visão tem tanta facilidade para passar para os outros. Quando você tem visão, você consegue passar. Quando eu recebi o chamado de Deus de sair de Goiás, de sair do meu ninho lá, que eu estava com minha chacrinha lá, meu filho já era casado e já tinha me ajudado a comprar 400 pés de mexerica e laranja, estava eu zelando direitinho, não tinha nem começado a produzir. Deus me chamou para vir para São Paulo. Eu chamei meus dois filhos casados que moravam em Brasília. Eu passei a minha paixão para eles, eles corresponderam na hora e vieram comigo para São Paulo. pastor de Israel natural, ele viu visão de um edifício em cima, ele chamava, falava que era castelo, né? Ele viu um castelo em cima do monte e fogo subindo do morro querendo devorar o castelo. E saiu a água do castelo e apagou o fogo e a água voltou para o castelo. Agora, onde que o menino ia inventar isso na cabeça dele, né? E o menino, os dois maiores estão na escola. E aí um dia a professora perguntou para minha nora: vocês têm qual religião? Vocês têm qual igreja? Vocês são de qual igreja? Porque seu filho só fica falando que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, um menino de 6 anos. Então meus netos já estão recebendo a paixão. Quando eles veem a mãe dele chorando na presença de Deus na reunião, eles ficam todos incomodados. Então a paixão vai passando de geração em geração. Outra coisa que o Cristão falou nesse livreto é que quando você tem visão, você tem motivação, você tem um espírito voluntário. Ele explica, ele não trouxe o livreto, mas se alguém quiser dar um nome para ele, que ele pode enviar para vocês. Ele diz que há diferença entre um servo inútil e um servo útil. Muita gente já ouviu a comparação de dois serventes de pedreiro, né? Dois funcionários de uma grande construção, todos dois fazendo a mesma coisa, carregando o carrinho cheio de material. Aí perguntaram para ele: o que você está fazendo? O primeiro: eu estou carregando pedra. Aí perguntaram para o segundo: o que você está fazendo? Ele parou e falou: olha, nós estamos fazendo uma grande construção. Nós estamos fazendo isso porque vai servir para tal função, vai ser muito importante. Explicou para a pessoa o que estava fazendo. Ele era um ajudante de uma grande obra. Precisamos ter visão, motivação daquilo que Deus quer fazer na terra. O Cristóvão já falou também, eu estou repetindo e enfatizando algumas coisas que ele comentou, que servem para ficar mais forte nos seus corações. Anotem Romanos 13, verso 11, em que o Cristóvão falou que precisamos saber a direção. É responsabilidade da gente saber a direção. Romanos 13, verso 11, fala que nós que somos do dia sabemos em que época em que vivemos. E 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 7, fala que aqueles que são do dia não vão ser pegos de surpresa. Agora vamos passar para o número 3, então. Ser um exemplo. Vamos ler um versículo em Hebreus, capítulo 13, verso 7. Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerai atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Quantos líderes hoje podem falar isso? Pode olhar para mim e me imitar em tudo que eu estou fazendo. Deus quer liderança sólida. Jesus é a pedra angular. Toda construção tem que ter uma pedra inicial. A pedra angular quer dizer a pedra de referência. Os pais, cada um de vocês, são chamados a ser um referencial, pelo menos para a sua família. Pelo menos, mas na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua comunidade, você é chamado para ser um referencial. Então, primeiro, tem que encontrar com Deus. Você tem que ter esse encontro com Deus e manter esse encontro. Eu falar que eu encontrei com Deus tantos anos atrás, lá em Ubiatava, Goiás, eu fiquei por 2 anos, que o resto da família mudou e teve uns transtornos. Eu fiquei por 2 anos como o único líder responsável da igreja, na comunidade. Aí eu falei para a igreja, falou: olha, eu sou o pastor único por enquanto. Deus vai levantar mais liderança, mas por enquanto eu sou o pastor único.
Eu não vou prometer ir na casa de todos vocês constantemente. Eu não vou trabalhar, eu não vou garantir trabalhar com o pastor. Mas uma coisa eu tenho compromisso. E eu recebia da igreja, era salariado pela igreja. Eu falei, uma coisa eu garanto. Esperar em Deus pelo menos meio dia, todo dia. Esperar em Deus, ouvir de Deus em favor daquilo que Deus quer falar. Tinha uma chacrinha pertinho da cidade, lugar separado para esperar em Deus. E Deus falou comigo várias coisas, muitas vezes. E uma das vezes Ele falou comigo, eu enviei seu pai como Abraão para o país do Brasil. E eu tenho o mesmo encargo para você. Deus me falou claramente, e eu tenho que passar isso para meus filhos também. Então Deus falou claramente, mas não pode ficar só na lembrança daquilo que Deus já falou. Precisamos estar sempre renovando. Então tem que ter um encontro com Deus, tem que ter visão, mas essa palavra tem que encarnar em nós, tem que ser vivida, temos que ser antes de poder transmitir, porque não é um professor que fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu pratico. Aí é um professor inútil. Dentro desse número 3, tem alguns pontos aqui. Uma delas é o que o Cristóvão falou sobre ser absoluto. Qual exemplo você estava usando? Sobre não mudar de posição. Alguém lembra? De alguma coisa que não pode mudar na palavra? Alguém lembra? Ele usou alguém da Bíblia que não podia arredar a posição. Ah, é Abraão com servo, exatamente. Ele não podia sair da terra. Então, aí essa semana eu estava lendo a história de Esther. Então, Mordecai tinha uma posição que acabava com Amã. Amã ficou nervoso e queria aniquilar toda a nação de Israel por causa de Mordecai. Então, esse ser tem algumas posições que são verdades absolutas. Tem verdades relativas, tem coisas que nós temos que ter tolerância uns com os outros, tem doutrinas que a gente não pode levar tão a sério, mas tem algumas posições irredutíveis. Ser uma pedra angular, ser um referencial, tem algumas posições que não são negociáveis. Outro ponto dentro dessa questão de ser exemplo é o temor de Deus. Salmo 25, verso 14. Salmo 25, verso 14 fala sobre a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Em Gênesis 22, quando Abraão ofereceu Isaac, na minha versão de falar o que aconteceu entre Abraão e Deus, Deus falaria, agora eu sei que Abraão me ama, mas não está escrito lá, eu sei que Abraão me teme. Então o temor de Deus tem que ser algo radical. Escreve aí no seu caderno sobre ser radical. Jesus falou que se alguma coisa te faz tropeçar, arranca-o fora do seu corpo. É melhor você ficar aleijado e ficar no caminho certo do que ficar inteiro no caminho errado. Então, a geração de jovens hoje precisam urgentemente de homens com posição, que tem posição radical. Deixa eu ouvir só os jovens falar amém. O temor de Deus, o temor pelo pecado, não é temor de ir para o inferno, é temor de perder o perfeito de Deus. É ter pavor. O Davi tinha ódio dos inimigos de Deus. Está escrito na Bíblia. Um exemplo é Salmo 139. É por eu ter ódio consumado dos teus inimigos. Deus quer posição radical contra o pecado. Eu lembro de um caso que não tem nada a ver. A pessoa nem disse que era religioso. Lá nos Estados Unidos, no Reader's Digest, nas seleções do Reader's Digest, um pai e o filho estavam pescando à noite e eram 10 horas da noite.
Aí por um acidente eles pegaram uma. É truta que fala, trout. Truta. E o truta só era liberado para pegar no próximo dia. Mas era 10 horas da noite, de meia-noite em diante já era outro dia, né? Aí pegaram uma baita truta e o pai fez o filho soltar a truta. Mas pai, ninguém está vendo. Nós podemos falar que pegamos depois de meia-noite, que era liberado no próximo dia. Falou, não, não é liberado. Nós dois sabemos que não pode. Então o temor de Deus tem que ser irredutível, inegociável. O Watchman Nee fala no livro dele sobre encontro com a autoridade, que quando você tem um encontro com a autoridade, quando você é quebrado, Jesus falou que todo aquele que aproxima de mim, ou tem que cair sobre mim, ou ele cair sobre nós, né? A pedra, ou a gente se quebra, ou a pedra nos morre. Então, quando a gente é quebrado por um encontro com a autoridade, em qualquer repartição, pode ser uma família, pode ser uma festa, qualquer lugar, a gente sabe que tem alguém coordenando. Não precisa ser óbvio, não precisa ser explícito, mas alguém está coordenando aquilo. E você dá uma sugestão sem saber da pessoa, da dona da casa ou daquela repartição. Tem que haver respeito. E a gente sente mal, o Atmundi diz que a gente sente mal quando a gente vê qualquer atitude de rebeldia. Então esse ser é ter o temor de Deus de uma forma irredutível. Agora vamos passar para o número 4. Transmitir é guiar, discipular, passar à próxima geração. Número 4 é transmitir, é guiar, discipular, passar à próxima geração. Nisso aí temos que ter ao equilíbrio o papel de um pai, o papel de um pastor, o papel de uma pessoa de responsabilidade é manter o equilíbrio entre a liberdade, o amor, a graça e esse temor de Deus que traz justiça e limites. Na própria Nova Jerusalém, Apocalipse 21, no final do livro, no final da Bíblia, ele diz que a cidade de Deus tem muros, tem portas, baseado nos 12 fundamentos dos apóstolos. As portas são as 12 tribos. Então, para que existe porta? Para os porteiros verificar se está tudo em ordem, né? Então vocês podem olhar o Apocalipse 21, diz que as nações entram e saem, mas há ordem e disciplina. Então o papel do pai em transmitir é promover um ambiente sadio, de amor, alegria, liberdade, entusiasmo e segurança, mas ao mesmo tempo de justiça, disciplina, abnegação e ordem. Então o papel do pai como coordenador é manter a harmonia. Um versículo bom é 1 Pedro 3, verso 7, né? Onde diz que os maridos devem viver a vida comum do lar com discernimento. Então discernimento é perceber, meu pai era muito bom para isso, ele tinha refeição com a família toda, sempre, todo dia, né? E aí se alguém estava triste, sem graça, ele queria saber a razão daquilo. Então a comunhão lá na família era obrigatória. Você não podia simplesmente falar, não, eu não estou bem. Não, tinha que saber o motivo por quê. Então o pai de família tem que saber como está cada membro. Se está triste, então tem que falar o motivo por quê. Se não vai falar na frente de todo mundo, vai falar em particular. Tem que resolver o que está acontecendo. Eu não vou demorar muito nessa parte aí, porque eu queria mais dois pontos. Eu falei 4 pontos principais, que é a escada. Mas são 2 pontos laterais que eu queria passar com vocês, que o tempo está meio esgotado. Então, se quiser chamar de número 5, esses primeiros 4 pontos são os degraus para cumprir a vontade de Deus. Esses outros 2 pontos que eu vou falar são laterais para ajudar nesse sentido. Talvez o número 5 é prestação de contas,
Em Lucas 16, verso 2, Jesus conta a parábola do administrador infiel e ele fala que ele tem que prestar contas daquilo que está debaixo da sua responsabilidade. Em Hebreus 13, verso 17, fala assim: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então Jesus foi um grande exemplo na oração dele, João 17. Ele disse que aqueles que o Pai me deu, eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição. Então, quando Deus coloca vidas na nossa responsabilidade, nós temos que prestar conta daquelas vidas diante de Deus. E um grande exemplo negativo foi o sacerdote Eli, que os filhos já eram adultos, né, já filhos casados, já exercendo função de sacerdote. Deus não mandou o profeta falar com os filhos. Por quê? Por que que quando o erro era dos filhos, Deus mandou o profeta duas vezes para Eli? Porque o Eli era o pai e era o sumo sacerdote. Então Deus mandou um profeta, depois mandou Samuel falar com Eli. Então a responsabilidade das pessoas debaixo da nossa administração é nossa. Temos uma prestação de contas. E a última parte que eu queria passar com vocês, que poderia ser número 6, é ter esse zelo, essa paixão, que entraria na questão de visão. Quem tem visão tem um zelo de paixão, mas é algo um pouco diferente. O primeiro exemplo que eu vou dar é Fineias, em Números 25, verso 11. Estava tendo uma praga por causa da prostituição e a idolatria entre as midianitas e o povo de Israel. E a praga já estava correndo, já estava morrendo gente, e um israelita veio com uma midianita descaradamente, né, desafiando Moisés, na frente de todo mundo, o povo já chorando, o povo já, alguns morrendo, e esse cara veio com a mulher estranha e entrou dentro da tenda. E o Finéas, que não era soldado, era sacerdote, ele pediu uma lança emprestada e foi lá e matou os dois. E a Bíblia diz que a ira de Deus, a praga parou nesta hora. Escreve aí no seu caderno que quando há um zelo por Deus da parte dos homens, Deus fica sossegado. Quando os homens não executam a vontade de Deus, Deus tem que agir soberanamente. Se você executar, vai ser muito, muito mais ameno, vai ser muito melhor do que deixar Deus fazer do jeito dele. Outro exemplo é de Jeú. Jeú foi ungido, Deus mandou Elias ungir Jeú. Aí o Elias não foi pessoalmente. Aí o Eliseu já estava mais de idade, Eliseu sabia que era para ungir Jeú. Aí o Eliseu teve essa paixão por Deus, ele pediu porção dobrada, né, do Espírito de Elias, e houve uma continuação dessa unção de Deus para acabar com a idolatria em Israel. Deus levantou Elias para isso. E quando Elias estava indo embora, Deus falou: você vai ungir Eliseu como profeta, Azael como profeta, como rei da Síria, e Jeú como rei de Israel. Mas Elias não fez pessoalmente. Aí quando Eliseu então sentiu direção, ele mandou um filho, um discípulo dos profetas, ir lá onde estava o exército, onde estavam os capitães, para ungir Jeú. Eu queria só destacar alguns exemplos da natureza de Jeú. Nem todos vão identificar com isso que eu estou falando, mas eu creio que alguns vão ser incentivados, que isso seria mais na área da conquista, que uma das encomendas que Deus falou desde o início, que o homem tem que conquistar. Então esse espírito de conquista hoje não é contra carne e sangue, mas eu queria, tipo assim, soprar sobre o fogo em alguns corações, que Deus precisa de guerreiros quentes, apaixonados, amém? Então olha os exemplos,
saiu do carro dele, e aí lá em Jezreel estava o filho de Acaz, não filho de Acabe, o filho de Acabe, mas era para matar ele e a esposa do Acabe, que a Jezabel estava viva ainda. Deus falou para Jeú exterminar a casa de Acabe e principalmente a Jezabel. Aí quando chegou em Jezreel, não, quando ele estava chegando, o rei viu, ou não, o Atalaia viu o Jeú chegando, aí o rei falou, vai lá, mandou um mensageiro para encontrar com ele e ver se era de fato, era só um carro, dois carros, era só uma turminha pequena. Aí o mensageiro chegou, Jeú, o rei mandou perguntar se é de fato a tua vinda. Quem você tem com a pá? Passa para trás de mim. Aí o segundo mensageiro do mesmo jeito. Aí não sei se foi dois ou três. Você que da terceira vez, o Atalaia falou, olha, esse guiar dele é um guiar furioso. O próprio natural, quantos podem entender que o próprio natural seu foi criado por Deus? Quantos têm uma natureza bem quente? Nem todos, isso não é vantagem nem desvantagem. Quantos têm uma paixão natural pelas coisas? Gosta de ser o melhor, mas só um irmão, hein? Quantos têm paixão pela vida? Jeú era um cara apaixonado, ele guiava furiosamente. Não era só por Deus, não. Não era só por Deus, era o natural dele. Mas Deus usou. Aí quando o rei veio para ver o que era, ele matou o rei. Aí quando ele chegou lá na cidade, a Jezabel olhou para ele pela janela e ela ficou toda enfeitada, ela tinha espírito de meretriz. Ela olhou pela janela e falou, terá paz, que faz desse jeito que você está fazendo? O espírito de Jeú era tão contagiante. Deus quer levantar homens na terra que contagia sua geração. Jeú não mandou o soldado dele subir lá no palácio, não. Jeú era tão convicto da missão dele e tão convicto do que precisava ser. Ele falou, quem é por mim? Quem? Os próprios empregados da rainha olharam para ele, dois ou três eunucos. Ele falou, joga ela para baixo. E ele passou o carro por cima dela. Então o espírito de Jeú, e depois, mais adiante, ele foi passar para outro lugar. Ele encontrou Jonadab, que era um outro homem de Deus na época, que a Bíblia cita lá em Jeremias, que ele era pai dos recabitas. Então os recabitas de Jeremias receberam a ordem desse Jonadab. Aí o Jeú encontrou com Jonadab e falou, está sincero o teu coração, como o meu é contigo? Jonadab disse, sim. Então falou, então sobe aqui no carro comigo, que verás o meu zelo pela causa do Senhor. Aí ele juntou todos os adoradores de Baal e exterminou eles todos, né? Então Jeú tinha paixão pela casa de Deus. Um outro exemplo é o Neemias. Eu vou dar uma opção para vocês. Ou vocês vão ser um que tem espírito de Neemias, que é mais ou menos o tipo do Jeú, ou você pode ser um Esdras. E é interessante que no capítulo 9 de Esdras fala sobre a posição de Esdras, e depois de Neemias nós temos esse relato. Então o Esdras, quando ele soube que estava tendo pecado, estava tendo tratamento místico, o que o Esdras fez? Sentou no chão, chorou, rasgou suas roupas e arrancou o cabelo da barba da cabeça. E ficou em jejum até resolver o problema. Então Esdras, ele não convocou ninguém. Ele ficou atônito diante do pecado do povo. Deus quer sacerdotes que abrem o coração para as dores de parto que o Cristóvão mencionou. O Esdras é um grande exemplo disso. Já o Neemias, ele saiu e batia nas pessoas e arrancava o cabelo deles. O Esdras arrancou da própria cabeça e o Neemias arrancava dos outros. E todos dois foram usados por Deus. Então, a paixão pela casa de Deus, às vezes é demonstrada de uma forma ou de outra, que ninguém vai levar a usar os exageros que eu estou falando, fazer da forma certa. Cadê o irmão que toca violão? Vê se você consegue acompanhar uma música que eu queria cantar com os irmãos. Eu sinto que Deus está aqui falando os nossos corações. Vamos ficar em pé diante do Senhor. É uma música bem Recife, que eu cantando uma vez, vocês vão poder me acompanhar, muito simples, é repetindo várias vezes.